Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
É, eu acredito que assim, falta de informação não é, né? Porque as pessoas estão com toda a dificuldade do dia a dia na escola, mas assim, acompanha, né? Acompanha o que acontece. Nós temos uma oportunidade que é nos 2 dias de planejamento e estudo. Acho que nesses 2 dias a gente precisa ter um momento, nós vamos enquanto direção, mas assim, nós temos uma direção estadual e 29 diretorias regionais. Nas diretorias regionais, o pessoal está na escola, trabalhando. Divide a sua carga horária com, né, com um tempo dedicado ao trabalho, às atividades do sindicato e com o seu próprio compromisso, né, de ser funcionário de escola ou de professor na sala de aula. Nós, a direção estadual, somos em 24, temos 399 municípios. Então, a gente tem a dificuldade, mas o que a gente vai fazer? Encaminhar para as escolas esse debate e aproveitar os 2 dias da semana pedagógica para fazer essa reflexão. Até quando nós vamos ficar chorando pelo leite derramado? Até quando vamos ficar reclamando quando abrir um contra-cheque?
Sim.
Porque as pessoas têm memória curta. É isso que você falou. Ah, o que a PP está fazendo? O que que você estava fazendo lá em 2019, 2020? Ah, eu não posso parar porque eu tenho que fechar nota. Foi uma escolha? Está sendo uma escolha. Então, a gente precisa retomar mobilização de massa. O neoliberalismo conseguiu pregar um individualismo muito forte na nossa categoria. Em que as pessoas elas estão cansadas, porque elas acham que não vale a pena lutar, porque não vai dar em nada. Só que, enquanto isso, o governo está passando o rodo. Então, assim, está dada, já passou da hora. A mobilização contra a militarização, ela mostrou isso, contra a venda da privatização da gestão ano passado das escolas, mostrou isso. Quando nós nos mobilizamos, nós conseguimos vencer. Mas não dá para ficar com medo, não dá para ter insegurança. Então, nos 2 dias pedagógicos, nós precisamos parar e refletir o que nós estamos fazendo conosco mesmos, sabe? O que nós estamos fazendo com o nosso trabalho, com a nossa profissão? Porque a gente vai precisar dar um basta? Eu acho que é isso, é basta, sabe? É basta porque é a questão salarial, o 13º mostrou, esse é o seu salário. Uhum. Sem auxílio transporte, sem gratificação. O governo aprova agora um bônus por rendimento para as escolas. Aí vai todo mundo correndo para atingir o índice, porque quer ganhar um dinheiro a mais. Vai todo mundo correndo para preencher aquele formulário do banco de talentos. Sabe? Aí, assim, quando a gente não tem posição, a gente vai com a onda. Né? Vai para onde, né, a onda me levar, e não dá. As pessoas perguntarem para mim, Wanda, você acha que eu devo fazer? Eu falei, se você quer defender a política do ratinho, você vai fazer. O problema é que as pessoas fazem e ele vai ter um grande banco, ele vai fazer propaganda. Olha quantos nós conseguimos de cadastro, olha o banco que ele vai ter para escolher os próximos diretores das escolas. Então, assim, próprios nossos colegas defendendo o modelo, daí é complicado, né? Porque daí vem para nós, que somos eu, Edmara, Verônica, que estamos, né, sempre assim, né? Ah, você que está lá no sindicato? Ah, você que está lá, não sei o quê. É. Mas não dá, né? A gente tem que fazer esse debate com muita firmeza com a nossa categoria. Até quando a categoria vai ficar aprovando e apoiando e participando da política do governador na educação? Porque aí fica descomunal a diferença, né? A força que nós temos é a força que tem todo um aparelho do Estado. É, mas nós vamos ter que enfrentar, sabe? Enfrentar. Não dá. Porque além da questão salarial, tem a questão da militarização, tem a privatização, tem a plataformização. Eu acho que é assim, nós temos que ver. Eu acho que não tem uma receita pronta também, Edmara, assim, como que você mobiliza? Uhum. Né? Tem que fazer o trabalho de base, que nós temos feito com muita intensidade. E um dado momento tem que... Vocês que são da sociologia, acho que vocês conseguem, né, nos ajudar, já digo assim, né? Vocês têm aí o conteúdo, os fundamentos teóricos, né? Como que a gente... Porque eu estou avaliando que nós estamos com um problema sociológico já, dessa apatia, dessa falta, né, de mobilização. Eu tenho até, eu estou até desenvolvendo umas ideias, assim, né? A gente está vindo com uma geração de professores e professoras formados em educação à distância. E a educação à distância, ela individualiza a formação. Então, as pessoas não passaram por aquela experiência de DCE, a experiência do trabalho em equipe, né, a experiência do dia a dia, do conflito e da busca pela solução daquele conflito. Então, chegam na escola com essa visão individualizada. Já passou por uma pandemia, que tivemos isolamento, né? Então, quem entrou na faculdade em 2020, está terminando a faculdade, vai ser professor, professora, tem os que já terminaram, porque a educação à distância é mais rápida, até. Então, acho que a gente tem vários elementos aí para a gente conversar e até com a ajuda, assim, da sociologia, como que a gente supera. Que não é um fenômeno pequeno, né, gente? É uma questão social grande. Na minha avaliação.
Eu tenho uma receita, Vânia, que eu não tô testando ainda. Falta humanidade na educação, né? E é uma coisa que eu e a Edmara defendeu muito na CONAI. Já vou aproveitar aqui o espaço para pedir para que você defenda também. Não dá para a gente falar de direitos humanos, de igualdade, de justiça social... Sem as humanidades, né? Até dá, professor de matemática, vez ou outra tenta, isso aqui, mas faz parte, né? Faz parte do nosso conteúdo, faz parte das nossas diretrizes. E o que a gente vê é um ataque, né? A todo momento é um ataque em relação às humanidades. E assim, eu acredito que não é para agora, mas assim, quem eu vejo fazendo a luta, quem eu vejo assumindo o discurso de enfrentamento, são as humanidades, né? E aí, inclusive, é isso. A gente teve uma audiência pública, né, quando eu estava em Curitiba com o Tadeu Venere em relação às universidades. E essa foi assim, foi um insight, né? Não, tem que voltar. As humanidades, elas têm que estar presentes também no ensino superior, né? Porque, assim, quando eu falo da questão salarial, quando eu falo da exploração do trabalhador para o meu aluno, eu não consigo chegar até ele justamente por todo o discurso da meritocracia, por todo o discurso da individualização que o neoliberalismo traz, do empreendedorismo, do esforço, né, do menor ou maior esforço você consegue. Mas eu consigo chegar nele pelas pautas identitárias. Então, nas pautas identitárias, eu consigo fazer com que ele enxergue que ele sofre desigualdade. Né? Então, assim, eu também estou testando no dia a dia da minha sala de aula, mas também é um projeto para o futuro aí que eu acho que a sociologia, eu, enquanto socióloga, né, vou tentar o doutorado aí, acho que eu vou abraçar essa empreitada aí. Mas já é uma esperança para mim, sabe? Já dá uma ideia de uma construção, de construir uma outra educação, de construir uma outra sociedade, que isso, fuja dessa apatia, né? Fuja dessa alienação toda, e que queira discutir as questões políticas e entender que tudo que acontece à nossa volta tem a ver com questões políticas, e a gente tem que participar disso.
Então, você trouxe uma questão bem importante, que é isso, o avanço do mercado, né, e do mercado financeiro para a educação, ele só conseguiria ter um sucesso se ele retirasse a humanização e as humanidades do nosso currículo. Por isso foi para a BNCC disputar a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, e colocou na BNCC empreendedorismo e pensamento computacional e projeto de vida, né, como sendo três componentes curriculares para formar uma geração. E esses três componentes vão ocupar exatamente o lugar das humanidades na nossa matriz curricular. É isso, a nossa escola. Então, foi o período do corte, né, da filosofia, da sociologia, da artes. E o que nós estamos passando hoje? Já vou também adiantando aqui para vocês. Nós estamos passando hoje por alguns movimentos importantes. A retomada da matriz do ensino fundamental com 5 aulas. Então, volta a artes a ter 2 aulas semanais, do 6º ao 9º ano, porém, cortando aula de outra área, de outra disciplina das humanas, que é geografia e história. Aí, matemática continua com as suas 20 e tantas aulas, ó, e língua portuguesa também. Então, assim, a gente não está fazendo guerrinha de disciplina. Nós estamos dizendo que o conhecimento, ele é organizado em componentes curriculares, mas ele tem a sua importância e o seu valor para a formação integral dos estudantes. E pensamento computacional não está na... Ah, é importante a relação com as tecnologias da informação? Sim, ninguém está dizendo que não. Né? Mas a ponto de substituir as humanidades. Acho que isso a gente está sentindo na pele o reflexo do corte da diminuição dessas aulas. O novo ensino médio, né, que com a proposta que o MEC enviou para o Congresso, a gente retoma as humanidades como componentes obrigatórios. E na CONAI, que eu sei, porque eu estava na comissão de sistematização, tinha artes de emenda em tudo quanto era parágrafo. Né? Então, lá, não sei o quê, artes, tá. Fazia não sei o quê, artes, não sei o quê, emenda. Estão garantidas as emendas, nós temos compromisso, quem é delegado, né, delegada, de fazer o destaque das emendas, né, para poder fazer o debate de fato, né, que é, nós vamos para uma etapa nacional, e na etapa nacional tem realidades, né, diversas, e vamos levar a nossa realidade, né, do ataque que as humanidades sofreram e estão sofrendo, sempre corremos o risco desse corte, porque o mercado entende que a arte não dá dinheiro. Vamos falar francamente, é isso. A arte não dá dinheiro, sociologia não dá dinheiro, filosofia não dá dinheiro. Quantos pais não ficam decepcionadíssimos porque colocou seus filhos lá numa escola particular, fez o ensino médio lá, fez um cursinho preparatório, aí passa, vai para o vestibular, escolhe na federal humanas. Nossa, é para acabar. Né? Escolhe artes, escolhe sociologia. Que é isso? Isso aí não vai dar dinheiro. Né? Faça outra faculdade, depois você faz essa. Mas primeiro faça outra, não é assim a realidade?
Sim. Retomando um pouquinho, né, que você falou da questão do pensamento computacional, né, e tal, e pra gente falar um pouco sobre a questão das plataformas. Né? A gente tem essa discussão e fica quase uma discussão assim... Ah, vocês são contra, talvez, né, o uso, né, das tecnologias em sala de aula. Não se trata disso, né? Eu queria conversar um pouco com você sobre isso, né? Que você tem se dedicado a discutir isso, né? Participei de um seminário na PP, né? E eu fiquei muito impressionada, né, com o que você, as suas colocações, o que a professora, acho que era a professora Carolina também, né, tinha falado sobre o quanto que as plataformas elas moldam, né, os nossos gostos, preferências, o quanto que ela vai dando o tom, né, da nossa vida e o quanto que isso está dentro, né, da educação, né? Então, como que, né, o uso dessas plataformas, porque nós temos de inglês, nós temos de português, de matemática, pensamento computacional, e eu não me lembro mais os outros que são, mas são, né, várias plataformas, como que isso tem trazido, né, tantos desafios e também obstáculos, né, tanto aos professores que precisam fazer com que, né, tenha aquela relação entre atribuição de nota, né, com o uso das plataformas e também o desafio para os estudantes, né, de conseguir se socializar, né, de ter essa socialização, né, nesse mundo, né, de fazer atividades online, considerando também a própria estrutura das escolas, né, tem sido desafiador, né, para os diretores e para os professores conseguirem se organizar, né, diante desse mundo, né, dessa plataformização do ensino, né. Conta para nós um pouco como que tem sido isso nas escolas.
A gente tem realidades diferentes assim, nas escolas, de maneira geral. Mas tem escolas que estão resistindo ao modelo e simplesmente assim, não usam ou usam dentro, assim, para aquele limite, assim, para não criar tanto problema, né, para a escola. E tem também aqueles que utilizam exatamente como a secretaria coloca. Qual que é hoje, sabe? A gente passou o ano todo debatendo esse tema. Fizemos duas greves de plataformas, né? E acho que a gente vai continuar insistindo nisso. Mas, assim, agora nós chegamos a um ponto em que a gente tem que chamar atenção para você, Edmara, que está atrás daquela tela. Você está com a camiseta, inclusive, né, Edmara?
Bem,
mais agora, livros.
Eu vou pra escola, assim, os alunos ficam maravilhados com a camiseta. Só que eles perguntam pra professora, mas você tá usando o celular? Eu falei, pois é. Infelizmente, desculpa, Vana, te atrapalhar.
Mas é isso, é mais livros, menos telas. A gente não tá falando mais livros, zero telas. Sim. A gente tá no mundo hoje da tecnologia digital. Não tem como, não vamos. Nós não somos seres extra, o que é que chama assim, contemporâneos? Não, nós somos dessa contemporaneidade. E nessa contemporaneidade é da tecnologia digital. A gente usa aplicativo dos bancos no celular, a gente usa aplicativo para comunicação. Não estamos negando. Paulo Freire, em 1968, ele falou assim, a tecnologia não é do demônio. A tecnologia não é obra do demônio, a tecnologia é obra humana, é trabalho humano. A questão é o que eu faço com essa tecnologia, para que eu faço, para que eu uso essa tecnologia. Então, as plataformas, elas são um meio e não podem ser o fim, e elas não podem nos substituir, e não é nos substituir fisicamente, mas nos substituir no nosso significado no processo educacional. Nós estamos aqui fazendo esse programa, né, da Rádio Cultura por uma plataforma digital. Mas nós temos autonomia com essa plataforma para nós definirmos o tempo, definirmos o conteúdo, definirmos quem aparece, quem não aparece. A partir de um projeto, né? Desse programa Humanidades. O que está acontecendo na educação? A questão hoje não está mais na plataforma. Nós precisamos falar em autonomia do trabalho docente pedagógico e do objetivo central da educação, que é a formação do ser humano em todas as suas dimensões e do papel social da escola. Porque quanto mais nós utilizamos plataformas para ser a mediação do conhecimento, mas nós também estamos isolando os estudantes entre si. Então, nós temos que. A escola é um espaço que tem uma função social de socialização das nossas crianças, adolescentes, jovens, pessoas adultas que procuram a escola para terminar a sua escolaridade. Então, é nesse sentido. Acho que nós estamos entrando agora numa nova fase, na APP Sindicato também, de nós avançarmos nessa reflexão. As plataformas são privadas, na sua grande maioria, é recurso público, elas têm o poder de captar os nossos dados e de direcionar o nosso consumo. Vamos falar aqui de uma plataforma de música. Acho que todo mundo está recebendo lá sugestão de lista para a Verônica. Já vem uma lista pronta para a Verônica. Porque eles pegaram o perfil da Verônica e estão oferecendo as músicas para ela. E ela vai escutar as músicas, porque, de fato, eu gosto. Será que eu gosto mesmo dessas músicas? Ou essas músicas foram apresentadas para mim com tanta intensidade que isso moldou o meu gosto? A gente está aparecendo, por exemplo, propaganda de vestidos. Aí se você para numa página dessa para olhar aquele vestido, vem um monte de propaganda de vestido. Minha irmã gosta de creme para cabelo. Nossa, agora aparece um monte de sugestão de creme para cabelo. Não é isso? Todo mundo já passou por isso, né? Então, esse trabalho com plataformas, ele tem isso. Mas o mais grave é que o conteúdo das plataformas educacionais está sendo produzido por uma equipe da Secretaria de Educação que compra esse conteúdo, que organiza esse conteúdo de algum jeito e disponibiliza. E nós, em sala de aula, estamos sendo reprodutores. É aqui que está o X da questão. Aí você tira todo o pensamento crítico, toda a possibilidade de crítica, né? Esses dias nós recebemos o sindicato, mas a gente não teve como encaminhar para frente que determinados vídeos ou materiais estão sendo censurados, que você não pode trabalhar com aquele vídeo tal, ditadura militar, da Revolução Comunista, né, de Cuba e tal. Já aparece a tela que esse vídeo está bloqueado. Só que a gente não conseguiu a comprovação de relacionar o vídeo com a plataforma da CEG, né? A gente não teve como fazer isso. Não sei se vocês já estão sabendo disso.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.